Semana passada nós vimos um pouco sobre algumas leis, como funciona a halakha, como tem leis que às vezes são diferentes para diferentes ritos, para diferentes linhas, e cada um tem que seguir seu rabino, etc, etc. Sobrou falar sobre um assunto, que são costumes. Eu vou aproveitar e emendar essa aula antes de Rosh Hashanah. Então, vamos falar sobre costumes e vamos ligar eles a Rosh Hashanah. Até interessante esse exemplo que eu vou dar, porque nós vamos ver como que é a Torá escrita, como que é a Torá oral, como que tem a divergência na lei e, finalmente, chegando ao costume. É tudo. Rosh Hashanah tem a mitzvah principal do dia, Shofar. Todos nós conhecemos Shofar, ouvimos um monte de toques na sinagoga. Vamos ver de onde é a fonte disso e por que tantos toques. A Torá fala sobre o dia da noite. A Torá fala sobre o dia de Rosh Hashanah, as seguintes palavras: Yom Teruah Yiyeh Lachem. Vai ser um dia de Teruah para vocês. Não sabemos ainda o que é Teruah, mas assim fala a Torá: Yom Teruah Yiyeh Lachem. Nós imaginamos que a palavra Teruah é um toque do Shofar. Em primeiro lugar, Teruá é um toque, é verdade, mas tem que ser de Shofar. Talvez é um trompete, talvez é uma trombeta. Isso nós já vimos semana passada, que é uma das formas que tem de derivar leis da Torá. E como eu falei no finalzinho da aula, só é permitido fazer esse tipo de derivação se a pessoa tem tradição oral dessa derivação. E, portanto, todas as que tinham que ter já estão compiladas no Talmud, e nós não temos nada que aprender dessa forma as leis. Aprendem nossos sábios que existe um outro lugar na Torá que também fala sobre o toque do Shofar, que é quando, no ano jubileu, vamos lembrar que na terra de Israel, a cada 6 anos vem um ano de Shemitah, um ano sabático, que é o ano que nós nos encontramos agora, estamos terminando ele, um ano que a terra tem que ficar parada, não pode se trabalhar na terra. E a cada 7 ciclos de 7 anos, vem um ano chamado Yovel, ano jubileu. Esse ano jubileu é um ano de liberdade. Isso significa que, se uma pessoa tem um escravo, não vamos entrar agora no mérito da questão, por que a pessoa tem um escravo. Se ele tem um escravo, chegando o ano do Yovel, livre, volta para sua família. Se a pessoa comprou um terreno, chegou o ano do Yovel, volta para o dono original. Enfim, em outras palavras, compra de terrenos é sempre um arrendamento. Ele vai arrendar o campo por 50 anos, no máximo. Ele vai arrendar até o ano do Yovel. Se faltam 2 anos, ele vai arrendar por 2 anos. Se faltam 49, ele vai arrendar por 49. Esse é o ano do Yovel. A Torá fala que chegando o ano, 50º ano, de Yom Kippurim, no dia de Yom Kippur, você vai soar o Shofar. E lá a Torá fala claramente que é Tavir o Shofar, você vai soar o som do Shofar. Aliás, é um dos motivos pelo qual nós costumamos tocar o Shofar no final do Yom Kippur, em lembrança ao que se fazia na época do templo, quando chegava o ano jubileu, que era uma vez a cada 50 anos. Hoje em dia nós não temos, fazemos todo ano em lembrança a isso.
O ano jubileu só varia enquanto...
Só enquanto está todo mundo em Israel. Então nós vimos semana passada que a Torá, quando fala sobre esse Yom Kippur do ano do Yovel, a Torá usa uma palavra que não precisava estar escrita. A Torá fala que no 7º mês, no 10º dia, no Yom Kippur. Eu já sei, ou fala 7º mês, 10º dia, ou fala Yom Kippur. Só para repetir os dois. Então nós vimos que as palavras Bachodesh Hashevi, no sétimo mês, então entre aspas, sobrando. Na verdade, elas são uma palavra para fazer a comparação, que é um dos tipos de derivação de lei. E você vai comparar com Rosh Hashanah, que Rosh Hashanah, a Torá falou já em um lugar, em outro lugar, quando que é a data que cai Rosh Hashanah. Por que quando a Torá fala aqui sobre o Shofar, a Torá repete novamente que é no sétimo mês, para que comparar sétimo mês com sétimo mês. Assim como lá é Shofar, aqui também vai ser com Shofar. Então daqui nós concluímos que, quando a Torá fala Yom Teruah Yelachem, vai ser um dia de algum tipo de toque, esse toque já tem que ser de Shofar. E aproveitamos ainda o gancho, se nós estamos comparando já dois assuntos, estamos comparando o Shofar que se toca no Rosh Hashanah para o Shofar que se toca no Yom Kippur do ano jubileu. Lá a Torá dá mais detalhes de como é esse toque, e nós aprendemos de lá para cá qual é a forma de fazer esses toques. E na verdade o contrário também, de cá para lá, como que se faz os toques. Tem uma página inteira da Gemara onde ela analisa isso, o que você aprende daqui, você aprende de lá, mas você une os dois assuntos. Como vimos semana passada, que não tem necessidade da Torá repetir a mesma coisa 200 vezes. E por isso a Torá fala em um lugar o que precisa ser falado, fala em outro lugar o que precisa ser falado, e o que dá para se comparar, a Torá põe uma palavrinha que vai te chamar a atenção, vamos comparar os assuntos e aprender a derivar as leis de um lugar para o outro. O que nós aprendemos de um para o outro? Nós aprendemos que no dia de Rosh Hashanah, que é o que nos interessa, você precisa fazer três vezes uma frase de toque. O que significa isso? Você precisa tocar um toque longo. Você precisa tocar um toque chamado teruá. Teruá é que tem uma quebradinha, que é um som de choro, entrecortado. E depois você vai tocar mais um toque longo. O que você precisa fazer? Três vezes.
Três vezes
na sequência, a frase. Então você faz longo, entrecortado, longo, longo, entrecortado, longo, longo, entrecortado, longo. Acabou, você cumpriu a sua mensagem, Rosh Hashanah, Yom Shofar. Diz a Gemara, nós temos uma dúvida. O que é teruá? É um toque entrecortado. Ok. Como é esse toque entrecortado? Então vamos ver o que significa a palavra teruá. Nós temos para nos ajudar a tradução da Torá para o aramaico. Tradução que tem em todos os Kumashim praticamente, tem a tradução da Torá para o aramaico, que normalmente é chamada de tradução do Unkelus, que na verdade não foi ele que fez, ele apenas foi o que colocou no papel. É uma tradução da Torá que veio junto com Moshe Rabbeinu no Monte Sinai. Então ela não é uma tradução apenas, ela tem um pouco de comentário junto. Ela explica um pouquinho, bem curto, mas ela explica alguma coisa a mais. Se nós olharmos a tradução de Zagmará, Yom Teruah Yelachem, um dia de Teruah vai ser para vocês. A tradução é Yom Yabava Yehei Lechon. Um dia de Yabava vai ser para vocês. Tradução. Mas Yabava nós sabemos o que é. Yabava tem um outro lugar que aparece na Torá, então, além de tudo, você tem que ter um conhecimento para poder aprender essas leis. A Torá fala, Vatei Yabev Em Sifra. Tem um general, não vamos entrar agora na história toda, como que ele foi morto, e depois, no cântico que o povo de Israel fez, ou mais especificamente a profetisa do povo de Israel fez, ela disse, Vatei Yabev Em Sifra. A mãe do Sifra, Tei Yabev, ela chorou. Então, o que quer dizer Yom Yabava? Yabava é de Teiabev, o mesmo verbo é chorar. Conclui Agmará, Teruá é um choro. Agora nós temos uma dúvida. Eu já sei então que Teruá é choro. Que tipo de choro é esse? Diz Agmará, Mar Savar Gnuchei Yanach, Mar Savar Yelunei Yalil. Tem aqueles que dizem que é Gnuchei, é um suspiro. Ai, ai. E tem aqueles que falam que é um choro, bem entrecortado. E aí? O que nós fazemos, então? E a Gemara lá discute bastante e chega no final, a Gemara fala, assim Rabi Avahu Bekeisari, o Rabi Avahu instituiu na cidade de Keisária, Pekiá, Shvarim, Truá, Pekiá. Que se toque um toque longo, depois um entrecortado de suspiros, e depois um entrecortado de choros, e depois um longo de novo. Aí a Gemara fala, quem te garante que tem suspiro e choro? Talvez a Torá está falando só suspiro, ou talvez a Torá está falando só choro. Diz a Gemara, não tem problema, vamos fazer todo mundo. Então vamos fazer primeiro um longo com um suspiro e depois um longo. E são três vezes a Torá falou. De novo, um longo, suspiro, longo, longo, suspiro, longo. Depois nós vamos fazer também com um choro. Então, longo choro, longo choro, longo choro, também, três vezes, que é a frase inteira. E talvez é suspiro e choro. Então, vamos fazer os dois juntos. E por isso saem, num total, 30 toques. Se você for considerar que os que têm longo e um só no recheio e mais um longo, já são 9 toques no total. 3 frases e 3. São duas dessa e mais um grupo de frases que tem 4 cada um. Vai dar um total de 30 toques. Então esses são os 30 toques que você ouve assim que o Baal Tokeh, aquele que toca o shofar, faz abraçar. Ele em seguida toca esses 30 toques de uma vez só. Por quê? Para garantir que eu cumpri a mitzvah da Torá. Talvez é assim, talvez é assim, talvez é assim. Aí você vai perguntar, e talvez ao contrário. Talvez é um longo, um choro, suspiro, e um longo. Diz a Guimarães, não. Isso certeza não é, porque ninguém chora desse jeito. A pessoa começa chorando com mais fôlego e depois ele perde o fôlego. Então é óbvio que você está falando que é um choro, não é um choro que ninguém faz. Tem que ser um choro que alguém sim faz. Então por isso nós concluímos que pelo menos tem que fazer esses 30 toques. Para poder cumprir a mitzvah, 30 toques. Você vai perguntar então por que tem mais? Aí já vai entrar num outro conceito. Nossos sábios falam que tem que tocar o shofar após cada uma das brachot da Amidá. Então por isso se toca mais um monte de vezes após cada uma das brachot do Shmoneh Esrei da Amidá. Então acaba dando mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. E no final também tem costumes que acrescentam mais um pouquinho. Mas para cumprir a mitzvah, precisa ter esses 30 toques.
Que hora você falou que ele toca os 30 toques?
Logo depois da brachá.
Direto?
Direto.
Uhum.
Eu vi os toques tudo sem conversar, sem. Não ouve pra cá, não presta atenção nos toques, tem que prestar atenção, se concentrar. Então, uma vez que você sabe, nossos sábios dão nomes a cada um desses toques. O primeiro toque, o longo, é chamado de tequiá. O som que é um suspiro é chamado de shevarim. E o que é um choro é chamado de teruá. Teruá está na Torá. Então, se você sabe esses nomes, você abre o mazor. Logo depois das brachot tem lá escrito bonitinho toda essa ordem. Você vai acompanhando junto no sidur. Você está ouvindo, você está lendo no sidur.
Eu não sei se eu perdi, porque a gente chegou um pouquinho atrasada. Por que os toques são com esse significado? Choro, suspiro, longo.
A Torá fala que tem que ser dessa forma. Alguns significados eu vou falar se você no final da aula. Mas a Torá fala que tem que ser feito dessa forma. Tem que ter um longo no começo, um longo no final, um choro no meio. Aí você vai me perguntar por que essa dúvida se é suspiro ou se é choro. Isso é o que a Gemara falou. A Gemara falou que, por via das dúvidas, se é esse ou se é esse, faz os dois. Mas, posteriormente, os Geonim, lembra a época logo depois do Talmud, os Geonim, como Rav Hai e Rav Shri Ragaon, que era pai e filho, tem uma opinião sobre o motivo dessa discussão e dessa dúvida. E o Rambam e o Maimonides também tem uma outra opinião. Qual é o motivo para essa discussão? Por quê? Diz o Rambam o seguinte. Truá zoha amuraba torá. Essa truá, esse toque de teruá que a torá fala. Nistapek lá no batsapek. Nós temos uma dúvida. Por que nós temos uma dúvida? O Rambam complementa. Lefiore hashanim verova galut. Por causa da longa extensão do exílio. Em outras palavras, conforme o Rambam, nós concluímos que no passado se tocava umas três frases de três. Como que era isso? Não sei. Esse é o meu problema. Uma vez que as pessoas foram exiladas, a destruição do Beit HaMikdash, e cada um foi para um canto, e perturbações, esqueceram. Ficaram na dúvida. Uns achavam que o tataravô dele fazia assim, os outros achavam que fazia diferente. Na dúvida, é uma mitzvah da Torá. Infelizmente, se esqueceu um detalhe importante dessa mitzvah. Mas, nós lembramos que ou é isso, não tem outra saída. Então, o que você faz? Mitzvah da Torá. Faz os dois para garantir. Isso é o Rambam. Se o Rav Shrira e o seu filho Rav Hai Gaon dizem diferente. Eles falam, não. Quando a Torá fala que você tem que tocar um toque longo e depois um toque de choro, qualquer choro que você fizer, você cumpriu a mitzvah. Ah, então por que que tem aqueles que fazem assim, tem aqueles que fazem assim? Uma diferença de costume.
Ah, então,
sim, é um costume de fazer suspiro. Tá?
Hoje em dia tem...
Não, não calma.
Não.
Já vamos chegar nisso. Ele está falando assim, no passado, até o Rabi Aval, tinha dois costumes. Tinham pessoas que faziam um suspiro, e as pessoas faziam choro, e as pessoas faziam suspiro e choro. Costumes diferentes. Por quê? Porque pela Torá não tem uma exigência, assim dizem Rav Hai e Rav Shrira. Pela Torá não há uma exigência como vai ser feito esse choro. Um choro. O som de choro que sair está válido. Então, ou o suspiro, ou o choro, não tem outra opção. Então, você faz isso, ou você faz os dois juntos. O Rabi Aval veio e falou, cada um faz de um jeito, vamos unificar as coisas. A partir de agora, todo mundo faz de todos os jeitos. Isso é a opinião do Rav Hai e da Shri Ragaon. Então, de novo, a diferença entre o Rambam e ele. O Rambam, o Maimonides, fala que se esqueceu, e agora, por via das dúvidas, é melhor fazer de todos os jeitos. E Rav Hai e da Shri Ragaon falam, não. Pela Torá serve um ou outro, tanto faz, indiferente. E, já que tem dois costumes, melhor que todo mundo faça dos dois jeitos. Para não ficar diferente, não ser os paradinhos, assim, nós vamos unificar. Então todo mundo faz dos dois jeitos.
A razão é diferente, né? Porque o resultado final é...
Exatamente. Bom, isso tudo... Até aqui é lei. No momento que foi assumido pelo povo que todo mundo vai tocar o shofar dessa forma. Ou seja, todo mundo vai fazer esses 30 toques. Tem que fazer todo mundo 30 toques. Ninguém mais pode levantar e falar, não, mas a Raíra Shulia falava que era um negócio de costume, então não tem. Acabou. Agora já é uma lei assumida pelo povo inteiro. Ninguém pode querer ir contra alguém que veio antes. Já vimos essa regra também algumas vezes. Então por isso hoje... Se você está na sinagoga, você vai ouvir muito mais toques, porque tem os toques também que nós sábios instituíram para tocar junto com a reza. Mas se você não está na sinagoga, e você precisa cumprir essa mitzvah de ouvir o shofar, quem for te tocar o shofar vai tocar apenas os 30 toques. Porque esses são o básico para você cumprir a mitzvah do dia. Exatamente. Um dia e no outro dia.
Essa sequência. Ah, essa sequência.
Essa sequência. Certo? Quando eu falo 30, são esses 30, como está aí no Maslow.
Durante o dia é tocado. considerado muito mais.
Muito mais. Então, esse muito mais é um extra. É um extra que tem a ver com uma fila.
Tá.
A mitzvah da Torá são os primeiros 30. E os demais toques que são feitos em seguida são toques dos nossos sábios. Tem aqui uma diferença grande.
Então,
primeiros 30 toques é para cumprir a mitzvah que a Torá exige de nós. E os demais toques do dia, que são mais 70 toques, são toques que nossos sábios instituíram para tocar no decorrer da reza.
70 toques?
É, no total são 100.
Mitzvah
da Torá são 30. E quem está rezando junto com o Minyan tem a obrigação dos nossos sábios de mais 70 junto com as filas. Que é o que toca no final, vocês não percebem, mas é tudo isso. É importante. Em primeiro lugar, uma vez que você faz a brachá no começo, uma brachá que vale para todos os toques, tanto a mitzvah da Torá como a mitzvah dos nossos sábios, então a pessoa não pode interromper com nenhum tipo de conversa. Normalmente você faz uma brachá para uma mitzvah, você tem que deixar a brachá valendo até o final da mitzvah. Então a única coisa que pode se fazer nesses momentos é o trabalho do dia, a reza. Todo o resto não pode ser feito.
Os 30 são juntos, né?
Os 30 são juntos logo depois da brachá.
Não
é
uma
tacada,
é uma frase.
E
é na realidade, os dois estão com a frase. Ele faz três frases de um, três frases de outro. Tem gente que fala em oração, tem gente que tem vários costumes.
Sabe que a gente rezava lá no Talmud Torah. E quando eu vim pra cá, uma das coisas que eu, assim, levei um... é que era muito diferente, assim. Eu achei que lá tocava muito mais do que aqui. Eu...
Não. Provavelmente não, porque sim. Se ele errou, pode ser, tem que voltar e fazer de novo. Eu já não sei. Sim. Esse é teruá. Esse é o choro. Esse é nove. Três é o suspiro. Então, de novo, vamos. Deixa eu falar então isso. Tequiá é um toque longo, certo? Shvarim são três suspiros, pelo menos, e normalmente se costuma deixar no pelo menos. Quer dizer, três e só. E depois tem também o chorinho. Os choros são no mínimo nove, como você está falando, certo? No mínimo nove, pode fazer mais. Então tem gente que, enquanto tem fôlego, vai embora. Isso tudo é a lei. Agora vem a segunda parte. Costume. O que quer dizer costume? Pela Torá, qualquer toque que seja longo, está perfeito.
Antes de você tomar
fala.
Quando a pessoa que vai tocar, ela engasga, não consegue, retoma tudo?
Sim, tem uma série de leis. Não, do zero nunca vai voltar. Não está no 30, não vai voltar para o primeiro. Isso não existe. Mas tem leis, depende o que ele errou, se ele volta para o início da frase ou ele prossegue de onde ele está na frase. Mas então é questão de... Então quem tem que saber isso é quem está tocando o chofar. Fica nervoso. Então.
Todo mundo
esperando e a pessoa.
E nem colocava uma nova na rua?
É, pra ligar, não liga. Fala, não precisa ser a última, tem até o final da aula pra última.
Assim, quando tem os toques, a gente tá ouvindo. É só costume pensar em coisas boas, entendeu? Ou tem sentido? A gente tem que pensar
em... Tem sentido, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre sentido, tá? Não, não tem problema. Bem perguntado. Pela Torá, o toque que a pessoa fizer longo, tá caché. Não interessa se saiu mais agudo, se saiu mais grave, se subiu o som, se desceu o som, indiferente. Todos os sons são válidos.
O longo.
O shvarim, que são três suspiros. A forma que sair três sons, que são sons um pouco mais compridos do que só um tu-tu-tu. Seria um pouquinho mais extenso. E ele também não é muito extenso igual um tal de longo. Três do som que sair da caixa. E quando chega no truá, que é tu-tu-tu, mesma coisa. Indiferentemente do som que sair, altura que sair, etc, etc, todos eles são válidos. Porém, aqui entram os tutu. Cada costume tem tradição de séculos. Por que daquela forma? Também pode procurar nos livros, você vai encontrar explicando por que, que naquela comunidade, ou naquele país, ou naquela cidade, eles costumam fazer o toque especificamente daquela forma. O toque da Kiyá, que é o longo, nossos sábios explicam em diversos lugares que é um toque de alegria. Toque de alegria. Enquanto que a truá, o próprio nome já nos diz que é um toque de choro. O toque da Kiyá é um toque de alegria. Portanto, se é um toque de alegria, cada um dá uma forma à alegria para esse som. E daí surgem vários costumes, eu vou tentar mostrar alguns deles, como que funciona. O toque mais tradicional, o toque como os poloneses, húngaros, russos e lituanos tocam, que é um toque bem seco. Isso é uma Kiyá simples. Está saindo um pouco tremido, também, sem diferença. De início até o fim.
Tem um tempo?
Tem um tempo, sim. Quer dizer, o tempo é... tempo mínimo para esquiar tem que ser o tempo de 9 tututus. É rápido. Imagina, é 5 segundos, 4 segundos. Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Já deu 9, entendeu? Então, esse tempo você segura. Não é muito comprido. Agora, esse é então o toque mais comum que tem por aí afora. Até aqueles que, justamente pelo motivo que nós falamos, que tem aqui um toque de alegria, fazem alguma coisa para mudar um pouquinho, porque só assim fica muito seco. Ele dá uma baixadinha e sobe. Então, isso é um costume em Frankfurt e provavelmente os alemães do norte fazem também da mesma forma. Então, ele dá uma descidinha, eu não consigo fazer muito fácil esse, é bem complicado de fazer. Ele dá uma descidinha e em seguida ele sobe. Depois você tem, por exemplo, o toque que fazem os holandeses e se não me engano, ah, esse eu não sei se os marroquinos fazem. Lá os holandeses, as pessoas fazem desse jeito, eles vão subindo o som. Subindo cada vez mais. Esse é o toque que fazem, por exemplo, os holandeses. Depois você tem, por exemplo, o toque que fazem na cidade do meu avô, em Schirt, que é no sul da Alemanha. Provavelmente também. É, imagino que a Áustria também deve fazer do mesmo jeito, não tenho certeza, tem que pesquisar isso. E no final dá uma subidinha. Isso também, todos esses toques que são um pouco diferentes, é para demonstrar o toque de alegria. Agora o shvarim. Quando se fala de suspiro, também tem várias formas da pessoa dar um suspiro, um krech. Então tem aqueles que fazem, que é o simples também, na Polônia e na Hungria faz assim. Esse é o som mais básico. Tá? É assim. Então, porque... Agora, tem os... os russos e lituanos fazem um pouco diferente. Eles fazem assim. Cada um tem uma quebradinha no meio. E tem ainda o costume holandês e da maioria da Alemanha, onde eles não separam completamente um do outro. Você diminui o volume e volta. Vai, vai, vai. É, tudo bem, então, é justamente, é tudo uma questão de... Isso é costume. E quando se fala da truá, tem duas formas. Não dá para ter muito mais formas. Ou a forma mais popular, que é na maioria dos lugares, tipo na Rússia, na Lituânia, na Polônia, na Hungria, que se faz... E também, se você vai falar, mas tem gente que faz um pouco mais devagar. É verdade, isso é porque o cara não consegue fazer rápido. E não tem problema nenhum. Tem gente que faz... Todo o tempo que não ficar muito comprido cada um, não tem problema nenhum. Isso já, a princípio, não é questão de costume, é questão da pessoa não conseguir. E tem, da mesma forma que o Schwerin, para os holandeses e para os alemães, ele não é completamente separado. A truá também não é separada, essa é mais difícil ainda de fazer, que ele fica um som bem tremido. Alguma coisa assim que eles fazem, não, de fato esse eu não sei fazer direito, eles fazem mais ou menos alguma coisa assim, bem tremido, um choro bem, como tem escrito, é um coloroedo, um som tremido.
Mas todos esses que você deu exemplo são Ashkenazim?
Isso, de uma forma geral, é os exemplos dos Ashkenazim. Os Faradim... Os Faradim depende qual. Tem os Faradim que fazem igual o Shvarim também. Que é meio unido. Os marroquinos, por exemplo, os yeminitas fazem o toque também assim. Então, eu não sei, eu não conheço direito os costumes dos Faradim. Mas eles têm também algumas diferenças. Fala.
Digamos assim, na sinagoga tem uns costumes. Anos certo. Assim. E aí um dia o pessoal que vai tocar, se resolve tocar de outra forma, canta uma bonitinha, ele treinou naquele ano. Pode?
Poder, teoricamente, pode. Mas, aqui entra o seguinte. Quando nós falamos de costume, e muito mais ainda quando estamos falando de cumprir uma mitzvah da Torá, o costume é importantíssimo. Faz parte da mitzvah. Mas... Eu tenho até que tocar baixinho para não atrapalhar. Como aqui se trata de um costume ligado a uma mitzvah da Torá, é óbvio que é ideal que cada um siga o costume dos seus pais, avós e tataravós. Então, quando se trata da sinagoga, da comunidade, vai ter que ser conforme o costume da comunidade. Não tem jeito. Então não pode alguém vir e falar, ah, eu vou tocar diferente, não está certo. Teoricamente, tem que tocar como é o costume no lugar. Mas, a pessoa que sabe que o costume de família dele é diferente, é correto que depois que terminou o Mussaf, ele vai ou tocar o shofar para si próprio, ou pedir para alguém tocar para ele, da forma que é o costume dos pais dele. Eu vi até recentemente... Uma história com o Rav Shach. Uma pessoa estava rezando na Yeshiva, ele era uma Yeshiva, faleceu com 107 anos, se não me engano. Rav Shach. Ele foi a Yeshiva em Ponevich, em Bnei Brak. E uma pessoa veio, depois da fila de Rosh Hashaná, ele chegou para uma pessoa que estava rezando na Yeshiva e sabia que o costume dele era diferente. Falou para ele, você corre em tal lugar para poder ouvir o shofar como é o seu costume. Ele falou, mas Rabino, eu vou perder a refeição de Yom Tov, porque já está tarde, daqui a pouco tem que voltar para a sinagoga. Meu amigo, estamos falando agora de uma mitzvah da Torá. Se você tem a obrigação de ouvir o shofar igual seus avós ouviram, E, portanto, é mais importante ter ouvido o shofar do que você comer agora. Então, tem uma importância de fato e é importante que cada um se preocupe se o costume do lugar não é igual ao dele, ele precisa se preocupar depois de desfilar para ouvir.
E faz diferença o shofar?
O shofar em si também não vai fazer diferença.
Não,
o som está diferente. Cada shofar está diferente. Tem até alguns desses toques aqui que é mais fácil tocar no shofar grandão. E tem alguns toques que é mais fácil tocar no shofar pequeno. Provavelmente quem segue aquele costume vai ter um shofar adaptável.
Você pode trocar o shofar no meio?
Pode. Pode.
Ele não conseguia tocar. Ficava às vezes
15
minutos ali, aí ele acabava pegando o...
Ele tem um reserva.
Tem um reserva? Não, mas teve uma época também que o pessoal tocava. Acho que o
pessoal... O pessoal dele? Não sei. Geralmente, a pessoa que vai tocar chofar, ela vai ter dois. Se dá um crepe no meio de um, tem que ter um outro disponível. Esse não é nenhum dos tipos de toque.
Não vai de ter depois que eu subi.
Não, não cheguei a ela. Só passei na frente. Alguma dúvida quanto a essa parte alástica? Então vamos passar para a segunda fase. Quem quiser depois, quando estiver incomodando lá embaixo, eu posso tocar direito alguma. A Torá fala para nós sobre o dia de Rosh Hashanah, como nós vimos, Yom Teruah. Esse é um dia do toque de Teruah. Embora tem outros toques juntos. Embora você toque antes um, você toque um depois. Não vamos agora entrar na discussão o que é a Teruah. Mas a Torá fala que tem que tocar um som de choro, mas para esse som de choro tem alguma coisa antes, tem alguma coisa depois. Com certeza tem um porquê. Em primeiro lugar, o Rav Hirsch fala que o toque do shofar é um toque que vem chamar a nós. Tanto é que, diferentemente de outras coisas que tem na Torá, onde se usa trombetas, quando o povo estava no deserto, para poder ajuntar todo o povo, tinha trombetas. Ou para saber quando tem que viajar, trombeta. Aqui se usa um shofar. Por quê? Porque aqui quem está nos chamando é aquele que fabricou o shofar. O shofar é praticamente já fabricado por Deus. A prima dele já vem, ele já vem nesse formato. A única coisa que tem que fazer é tirar de dentro um tipo de uma cartilagem que tem aqui dentro e eventualmente ou cortar aqui e chegar no lugar onde já tem furo ou se fura. Mas o grosso dele, a maior parte dele já é furado. Então esse instrumento é um instrumento criado por Deus, prontinho para nós usarmos. E do Rav Hirsch, o shofar é assim, por quê? Porque são toques que Deus está chamando por nós. E por isso é feito diretamente pelas mãos dele. E da mesma forma que a Torá compara o shofar de Rosh Hashanah com o shofar do ano jubileu, para efeitos da lei. Não é só pela lei que está tendo uma comparação. Se a Torá está comparando, é porque se compara em todos os aspectos. Inclusive, no motivo. Por que se toca o shofar no ano jubileu? Declarar liberdade? Sim, liberdade social. Os terrenos, liberdade dos escravos. Da mesma forma, em Rosh Hashanah também, esse shofar que é soado, é uma forma de Deus chamar a nós, nos chamar, para declarar uma liberdade ética. E por isso que ele é chamado de teruá. Teruá é um choro. Um choro pelo que nós fizemos durante o ano. É uma forma da pessoa se despertar e se desligar de todas aquelas coisas erradas que a pessoa se apegou durante o ano. Todas as coisas que a pessoa virou um escravo ou um servo daquilo. Ele tem que, no momento que chega o Shana, ouvindo o Shofar, ele tem que se desligar. Chega o momento de se libertar dessas coisas. Se libertar de coisas erradas, se libertar do mal, se libertar de pensamentos negativos e assim por diante. É. Principalmente, o fato de nós termos deixado Deus de lado e termos nos apegado a outras coisas que não Deus. Agora chegou o momento de liberdade, você tem que se libertar. Se liberta de todas as outras coisas e volta a se apegar em Hashem. Essa basicamente é a mensagem que o Shofar transmite para nós no Hashanah. O que nós temos que tocar? Nós precisamos tocar um toque longo. Em seguida, nós temos que tocar um toque de choro. Em seguida, nós temos que tocar novamente um toque longo. O que isso significa? Existe uma diferença entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, muito forte. Yom Kippur nós conhecemos que é o dia do perdão, que é o dia de tshuva, de arrependimento. Isso é Yom Kippur. Por isso no Yom Kippur nós falamos al-Chet. É um dia de reflexão nesse sentido. O Rosh Hashanah, se você procurar na reza, não aparece nada falando sobre perdão. Não aparece nada falando sobre pedir desculpa. O Rosh Hashanah tem outro sentido. O que aparece muito na reza de Rosh Hashanah? Alguém lembra já de um... Já passou muito tempo. Reinado de Hashem. Nós falamos o tempo todo, do início da fila até o final, do reinado de Hashem. Tem até uma braká especial na Amidá de Musaf, que é chamada de Malchuyot. Reinado. Nós falamos do reinado, falamos um monte de versículos da Torá falando do reinado de Hashem. Melech para cá, Melech para lá, Malchut para cá. O tempo todo falando do reinado de Hashem. Por quê? Porque esse dia é o dia que nós coroamos Hashem como nosso rei. Nós recoroamos ele como nosso rei. E por isso, nossos mestres dizem que no Rosh Hashanah não há necessidade de fazer pedidos. Pedido você faz agora em Elul, pedido você faz depois de Rosh Hashanah a Yom Kippur, em Yom Kippur, é dia de pedido. Rosh Hashanah não é um dia de pedido. Rosh Hashanah é um dia que nós temos que coroar o rei. E um bom rei sabe muito bem o que seu povo necessita. E, portanto, se você coroa ele direito, ele vai falar, bom, você votou em mim, eu não sou político brasileiro, eu vou fazer exatamente o que você precisa. Por isso, no Rosh Hashanah, o principal de toda a fila é Malchut Hashem. Reinado de Hashem. Se você enfatizar isso de coração pleno, se você aceitar esse domínio de Hashem sobre você, o resto já vem sem precisar fazer muito esforço. Porque, afinal, se eu declarei que Hashem é de fato meu rei, e, portanto, se ele é meu rei, eu vou servir ele. Ele vai me dar tudo o que eu necessito. Esse é o primeiro toque. Um toque longo, um toque de alegria, um toque de reinado, um toque de coroar o rei. Por isso tem que tocar um toque longo. E por isso que nós falamos que é um toque de alegria, por isso tem costumes que fazem até um pouquinho diferente para dar esse tom de alegria. No momento que a pessoa agora reconhece que Hashem é o nosso rei, se Deus é meu rei, esse ano ele também foi meu rei. E eu fiz algumas coisas que não devia ter feito. E, portanto, preciso abandonar todas essas coisas ruins que eu fiz durante esse ano. A palavra teruá até vem da palavra ra, mal. Eu tenho que abandonar todo o mal que teve durante o ano. Por isso você tem que meditar. E por isso o toque da teruá é um toque de choro. Triste. Fiz isso de errado, fiz aquilo de errado. Eu não servia assim como eu deveria. Tudo isso é um toque de choro que a pessoa ouve para despertar o coração dele para chorar também junto com o chofar. E abandonar todo esse caminho ruim que ele eventualmente teve, todas as coisas erradas que ele fez. Agora, se recuperar de novo. Não adianta chorar pelo passado e ficar chorando pelo passado. Chorou pelo passado, agora você já aprendeu a lição. Você já aprendeu a lição. Vamos seguir em diante. Como? Com alegria. Como? Com novas forças. E por isso nós tocamos em seguida um toque longo de novo. Um toque longo que é um só, é um uníssono. Ele está unindo as pessoas de novo para um novo caminho, um novo ano, um ano que está entrando. Então, os três toques básicos do shofar, em primeiro lugar, é um toque longo coroando o rei. Se Deus é meu rei, eu tenho umas falhas a consertar, vem a truar nos despertar um som de choro. Em seguida vem o momento que a pessoa precisa agora começar a vida de novo, começar a página em branco. E logicamente assumir coisas novas, assumir um comportamento exemplar para o ano seguinte. Então por isso é essa ordem, esquiar, truar e esquiar de novo. O Rav Hirsch ainda explica, bem perguntado. O Rav Hirsch explica no outro livro dele, isso que eu falei está no livro, no comentário dele sobre a Torá. O Rav Hirsch explica no livro Horeb, que é um livro que eu cheguei a mencionar sobre ele. É um livro que ele explica as mitzvot. No livro Horeb ele fala que existem, quando a pessoa está amargurada por alguma coisa, em dois níveis. Tem amargurado pelo momento. Puxa vida, em que estado eu estou agora? O que a pessoa faz? Um creche. Oi, oi, oi. Exatamente. Um suspiro. E por outro lado, tem aquela coisa que a pessoa lembra. Esse ano, ai, 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 o que eu não fiz? Que peninha. Por que eu não aproveitei aquele tempo que eu tinha? Por que eu fui fazer aquilo? Quando a pessoa lembra dessas coisas do passado e vê que ele não consertou ainda, ele chora. Por isso, tem os dois tipos de toque. Tem o toque do suspiro, que é uma coisa momentânea, que eu estou me sentindo agora, onde que eu estou, no fundo do poço. E tem o toque de choro, lembrando umas coisas que se passaram e que eu não consertei ainda. Muito bem perguntado. E, logicamente, esse é o principal pensamento que nós temos que ter quando nós estamos ouvindo o shofar. Em primeiro lugar, tem que, quando ouve o primeiro toque de cada uma das sequências, você tem que pensar que naquele momento ele está aceitando sobre ele o reinado de Hashem, o domínio de Hashem. Quando ele ouve o som do choro ou do suspiro, indiferentemente, ele vai ter que pensar nas coisas que ele fez. Então, no suspiro, ele vai pensar no momento que ele se encontra. E no choro, ele pensa no ano que se passou de uma forma geral. Não só no ano, mas no passado inteiro da pessoa. E em seguida, um novo toque, que é um toque para pegar forças de novo. E agora eu vou assumir, eu vou melhorar nisso, eu vou melhorar naquilo. E assim sucessivamente. Tem uma coisa interessante na Tfilá de Rosh Hashanah. No Tfilá de Rosh Hashanah nós falamos a seguinte frase, está no finalzinho de Musaf, que atá shomea kol shofar, que você, Deus, ouve o som do shofar. Uma azim teruá, que você escuta a teruá, ve'en domelach, não tem igual a você. Por que não tem igual a ele? Você escuta? Sim, escuta. Todos nós escutamos. Vê que nós falamos para Deus, agora, você ouve o shofar, não tem igual a você. Já falamos algumas vezes que em hebraico não existem palavras sinônimas. E cada palavra tem um sentido específico dela. Quando nós falamos aqui, dois verbos diferentes para ouvir. Shomea e mazin. Se você deu shomea kol shofar, o mazin teruá. Lismoa e mehazin são verbos diferentes. Escutar e ouvir. Faz diferença entre um e o outro. Shmiá é quando a pessoa ouve de longe. E mehazin é quando a pessoa ouve de perto. Em português tem diferença entre um e o outro? Essa é a diferença? Não sabe. Então, fica com, em hebraico. Shomea é quando a pessoa ouve distante. E lehazin é quando a pessoa ouve de perto.
Ouvindo você é um som e eu sei que vocês estão ouvindo lá de baixo.
Né? Exatamente. Vocês estão mazinim a mim e shomim nele. Né? Ó, essa também é uma diferença. Pelo fato de estar mais próximo, você tem uma atenção um pouco maior do que está mais distante. Essa é a diferença em português.
É, não sei se em português. É quando você. É mais. É mais. Ouvir é só ouvir. Você ouve. Mesmo se você não tivesse ouvido, vai escutar. Você ouve. Você ouve qualquer coisa. Mas em vez de mais ativo. Escutar é mais ligado ao som mesmo. Você escutar alguma coisa. É um negócio mais rápido, né? Eu ouvir, eu não sei. Dá a impressão de ser uma coisa mais interiorizada.
Bom, em hebraico tem essa diferença. Então, shomea é quando a pessoa ouve de longe e lehazin é quando ele ouve de perto. Se tiver essa diferença, por exemplo, na parashá da semana, da outra semana, antes de Yom Kippur, entre a Shana e Yom Kippur, parashá da semana, parashá de Hazinu, está escrito Hazinu Hashamayim Vadabeira. Moshe Rabbeinu falou. Hazinu, Hazinu de ouvir de perto. Ouça de perto o céu que eu vou falar. De Kishma Haaretz Imreifi. A terra vai ouvir de longe as palavras da minha boca. Certa diferença. Moshe Rabbeinu estava num nível tão mais alto espiritualmente que estava mais próximo de céu do que da terra. Então por isso ele fala para os céus ouvirem de certinho. E a terra está mais distante e vai ouvir de longe. Qual a diferença, mais uma diferença, entre a Siá e a Truá? A Siá é um toque alegre, um toque longo, representa o Sadikim, representa as pessoas importantes. A Truá é um toque chorado, representa os Rechaim, perverso, representa os pobres, os coitados. O que nós falamos na fila? Que atá, você, Deus, shomea, você ouve de longe, com o shofar, o som do shofar, quer dizer, que há. Quando um tzadik fala com você, você ouve. Quando alguém importante fala com você, você ouve. Mas, o mazim teruá, quando vem de um pobre, você escuta de pertinho, Deus. Quando vem de uma pessoa perversa que está com truá, ele está chorando porque ele quer voltar e retornar a você, você ouve de pertinho. E a isso nós declaramos em seguida, Avendomelá, não existe igual a você, Deus. Aqui na terra se dá ouvidos a quem é importante, a quem é rico, a quem os outros, ninguém ouve. Você, Deus, ao contrário. A pessoa que está lá no fundo do poço, só dá uma força para ele subir. Então aqui nós temos mais uma diferença entre a Siá e a Truá, o que elas representam. A Siá representa o Tzadikim e a Truá representa os Rechaim. Você vai perguntar o que representa o Shvarim, as pessoas do meio. Assim como são os livros místicos. Rabbi Zev era a pessoa que tocava shofar na sinagoga do Baal Shem Tov. Estava chegando no Hashaná e ele se preparava, tocava shofar, não é para qualquer um, entre os que rezam na sinagoga está o grande Baal Shem Tov, e obviamente que ele queria ter as melhores das intenções cabalísticas enquanto ele está tocando shofar. Mas vai lembrar tudo de cor. Preparou uma cola. Ele escreveu um papelzinho e ele colocou o que tem que pensar quando ele toca um toque, o que tem que pensar quando ele toca outro toque. De todos os... Tudo prontinho. Quando ele chega na sinagoga, de manhã, chegou a tocar o shofar, sumiu a folha. Deixou, guardou na sinagoga, sumiu. A procurar, foi desesperado, e agora o que eu vou fazer? Já está chegando a tocar o shofar, ele não sabe... Eu vou tocar para o baixo, o shofar, e sem ter as intenções cabalísticas. Chegou a hora, tem que fazer, chegou a hora de tocar o shofar, e começou a chorar, 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 e depois tocar o shofar, vai fazer o quê? Tocou o shofar, quando terminou a reza, o Baal Shem Tov chegou para ele e falou, que shofar maravilhoso você tocou hoje. O que você fez? Qual foi a sua intenção quando você tocou o shofar? Eu nunca ouvi um shofar igual hoje. Aí o sujeito contou, olha, antes de falar, falou o Rebbe Zever. Tinha preparado uma colinha para lembrar todas as coisas cabalísticas e na hora eu perdi o papel. Eu chorei, chorei, chorei e toquei shofar assim. Disse o Baal Shem Tov, isso que é o principal. Por quê? Ele falou, no céu tem um monte de portas. Para poder chegar até Deus tem um monte de portas. Cada uma tem a sua chave específica. Mas tem uma chave que abre todas as portas. Uma chave. Você arromba a porta, você consegue abrir qualquer uma das portas. E todas juntas. Quando você chora, esse choro consegue quebrar qualquer porta que esteja na frente dele. E, portanto, o seu toque do shofar foi o melhor que eu já ouvi até hoje. Então, com certeza, esse é o principal na hora de ouvir o shofar. Não adianta, nós estamos num nível que não adianta querer ficar pensando em coisas muito distantes e querer estudar Kabbalah ou coisa assim para pensar o que isso já diz para nós. O principal na hora que nós ouvimos o shofar é ter em mente o choro interno da pessoa, pelo menos. Só consegue chorar por fora? Ótimo. Mas pelo menos que o coração da pessoa chore no momento que ele está ouvindo o shofar e lembrar desses três pontos que os toques do shofar representam. Em primeiro lugar, o toque longo quando nós aceitamos o reinado de Hashem. Em seguida, um toque do choro nos lembrando que nós temos que pensar sobre o nosso passado e se arrepender sobre o passado. Em seguida, um toque longo para assumir coisas boas para o futuro. Com certeza, se Deus quiser, ouvindo o shofar dessa forma simples, mas com pureza, se Deus quiser, Hashem vai dar cada um aquilo que ele necessita em um ano bom, com saúde, com alegria, nasce, cada um com seus pedidos, que a Hashem preencha a cada um e um.